Sejam todos muito bem-vindos aqui às instalações do NIC-BR, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Esse andar, essas instalações, são resultado de uma longa transição desde a época que o Comitê Gestor operava o registro dentro da FAPESP, até a hora que saiu da FAPESP, se instalou no prédio, e agora com uma organização própria aí para tocar o registro brasileiro. E esperamos, com efeitos colaterais interessantes como esse do grupo de trabalho de conteúdos, que o Henrique também tocou junto com o Nelson, trazendo aí esse seminário ao ar aí, com tanta gente do setor e conhecida há muito tempo envolvida, e que é um prazer rever. Eu vou falar três ou quatro coisas sobre conteúdo só antes de passar para o Henrique, mas como curiosidade. Eu acho que na internet, na área de conteúdos, acontece o que acontece em outras áreas da internet, que é uma sequência de ondas que afetam como aquele setor funcionava antes e depois da internet. Essas sequências de ondas no Brasil ficaram mais claras ainda, porque no Brasil a internet começou dentro de veículos de conteúdo, né? Os primeiros provedores comerciais eram jornais e coisas assim. Então, nós temos a vantagem de que conteúdo brasileiro foi rapidamente disponível para os internautas e em pouco tempo nós tínhamos conteúdo para todos que quisessem informação na internet brasileira em português. A primeira fase, eu acho, é uma fase em que simplesmente conteúdo tradicional, feito pelos métodos tradicionais, acaba sendo disponível na internet, que é o que aconteceu com os jornais e os meios de informação. A segunda fase é uma fase específica da internet característica, é a fase em que os próprios internautas geram conteúdo, e aí nós temos conteúdos dos mais variados tipos, em grande quantidade, em blogs, em sites, de alguma coisa. E essa é uma riqueza muito grande que a rede permite pelo fato dela dar poder ao usuário. A terceira fase é uma fase que é uma síntese disso daí, é uma revisão dos modelos econômicos do processo. E aí envolve propriedade intelectual, envolve Creative Commons, envolve formas de disponibilizar e de desintermediar conteúdos entre produtores e consumidores, que eu acho que vai ser um dos temas do seminário aqui, além de provisão de conteúdo em geral. Então, eu acho que nós estamos com esse seminário bem na hora, porque exatamente essa síntese das fases anteriores está em pleno curso. E nós teríamos muita vantagem para a comunidade brasileira se pudéssemos discutir isso nessa fase e tirar algumas conclusões interessantes. Eu vou fechar só com uma historinha do começo da rede. No começo da rede, todo mundo dizia que inglês ia ser a língua franca, que para entrar na internet precisava saber inglês, e quem não sabia inglês não podia usar a rede, que era uma tragédia, etc. Isso aqui. Eu, na época, tinha acabado de sair da FAPESP, indo para o Estadão, e de noite eu ficava ouvindo rádio pela internet. E como eu falo grego, minha família é de origem grega, eu de noite, lá pelas 11 da noite e tal, já é madrugada na Europa, então as linhas estavam descongestionadas, dava para ouvir rádio em grego. E em geral, nessa hora, eles passam as músicas mais antigas e tal, então mais familiarizados com o que você conhece do que seus pais te contavam, etc. E tal. Eu ficava lá ouvindo aquilo. Lá um dia, estava ouvindo um negócio muito esquisito sendo falado, eu entendia que era grego, mas estava muito estranho. Aí eu prestei atenção no que era a conversa. Parecia grego. E a conversa era de um pessoal do sul da Itália, que falava um negócio chamado grecânico. E esse negócio chamado grecânico é o grego falado com pronúncia italiana, com jeitão italiano de conversar, e que sobrou da época da Magna Grécia, quer dizer, um negócio que tinha 2000 anos de idade e passava em tradição verbal, oral, né? Quer dizer, o pessoal contava dos pais para os filhos, eles falavam aquilo, e era uma comunidade de uns 2000 indivíduos lá falando esse negócio, E claramente inteligível em grego, mas com um acento estranho. Eu fiquei interessado em ouvir aquilo. E aí, no final, um coral de menininhos cantou lá, e aí anunciaram um CD que tinha músicas em grecânico, eu anotei o endereço, fui lá e comprei o CD, e fiz a seguinte, digamos, elaboração mental a respeito disso. Veja, um negócio que era uma comunidade provavelmente fadada a desaparecer, porque não tinha expressão escrita, não tinha massa crítica para sobreviver, graças à internet... De repente, alguém que não tinha nada a ver com aquela comunidade, estava do outro lado do Atlântico, estava ouvindo aquilo pelo rádio, acabou sabendo que aquilo existia, de alguma forma comprou um CD ou fez o que tinha que fazer, ou coisa desse tipo. Em suma, a internet, em vez de ser simplesmente uma capa que passa em inglês em cima de todo mundo, ela pode permitir que determinadas situações de perigo ou críticas ou que tendem a desaparecer possam se revitalizar. Então, Em português não temos esse problema, que a língua portuguesa é extremamente vigorosa e rica, mas certamente temos rincões no país que se falam algumas coisas estranhas, etc. e tal, em que a internet, em vez de ser, digamos, o beijo da morte para isso, ao contrário, pode ser uma forma de que isso ganhe massa crítica e consiga se preservar, e esse é um fator positivo da rede. Eu sou sempre um otimista em relação à rede, apesar de todas as mazelas que ela, evidentemente, traz juntos, e a gente acha que estamos, de fato, no limiar de uma fase muito interessante aí que todos esperamos poder ver desabrochar. Então, obrigado pela presença de todos.
Tela, não sei se está funcionando. Está dando para ouvir bem? Bom, queria primeiro agradecer a presença de todo mundo. Quero dizer que esse grupo aqui de conteúdos, ele se reúne, na verdade, desde 2006, quando, depois do planejamento estratégico do Comitê Gestor, a gente decidiu que um investimento em conteúdos e um maior foco em conteúdos pelo Comitê Gestor seria importante. Então, esse seminário está dentro dessa linha de trabalho que a gente está elaborando para poder trazer os atores envolvidos no processo para podermos aqui discutir os diversos temas que a questão de conteúdo sugere. Eu queria falar que o nosso grupo foi formado primeiro, desde o início, por mim, que sou representante, um conselheiro, representante do setor de tecnologia da informação e software, pelo Nelson Simões, que é representante do setor acadêmico, pelo Mário Teza, que está aqui na frente, representando o terceiro setor, pela Alexandre Ehrenberg, que é representante das teles, que infelizmente hoje não está presente, indicou algumas pessoas que foram convidadas por ele, que estão aqui hoje, Antônio Tavares, representante do segmento de provedores, Carlos Afonso, representante também do terceiro setor, o professor Luiz Fernando Gomes Soares, da PUC, representando a comunidade científica e tecnológica, Manuel Lousada, representando o MDIC, e mais recentemente o Gustavo Ginder, representando também o terceiro setor. Bom, o nosso foco hoje em conteúdos está bem amparado na própria missão do CGI no Brasil, que é de recomendar e apoiar iniciativas relevantes para o desenvolvimento da internet no Brasil. Nós do CGI já fazemos bem as atividades de suporte à infraestrutura de redes, temos pontos de troca de tráfego hoje em 8 cidades e no futuro em 12 capitais. A gente é responsável por um trabalho importante de aumentar a segurança da rede. A gente produz indicadores sobre a utilização da internet no Brasil, que esse livro que os senhores receberam aí é a última edição de 2006, foi um trabalho importante do levantamento, não só domiciliar, como também nas empresas de uso da internet. Temos um movimento de anti-spam. Enfim, temos o Comitê Gestor, que é mais conhecido pela sociedade como a entidade responsável pelos domínios terminados em .br, que vamos dizer, seria a nossa atividade mais visível, da onde começou o trabalho do Comitê Gestor, e também pela atribuição de endereço IP. Aos poucos, a gente está realmente tentando ampliar o escopo de atuação, saindo dessa questão de infraestrutura, né, e passando para a questão mais de serviços e de fazer com que a internet brasileira se desenvolva, olhando não só para a infraestrutura, mas para outros aspectos relevantes, como é o aspecto dos conteúdos. Bom, esse tema dos conteúdos é de vital importância para o desenvolvimento não só da rede, mas principalmente da nossa cultura, educação e valorização da nossa própria identidade. Através desse programa de conteúdos, visamos nossa maior inserção na sociedade de informação dita pós-moderna. Dada a complexidade e importância dessas questões, esse grupo, CT Conteúdos, resolveu promover esse evento, assim como seu desdobramento em ambiente online. Quer dizer, vocês todos receberam as senhas, e a gente está esperando que, na sequência, e já antes, quando foi inaugurado o ambiente online, que os documentos relevantes ao tema já fossem postados, e a gente espera que, após esse evento presencial aqui de São Paulo, reunião dos grupos de trabalho, que esse ambiente online seja utilizado para que as discussões permaneçam até a nosso seminário próximo, dia 2 de agosto, no Rio de Janeiro, outro seminário presencial, em que a gente pretende fazer um fechamento dessas questões importantes que a gente vai estar discutindo hoje. A função desse seminário é que a gente possa ouvir os atores relevantes nesse processo e que esses atores tragam as contribuições para essa discussão e dessa forma enriqueçam e iluminem as nossas futuras ações. Por isso a gente convida, e temos aqui, convidamos e temos aqui hoje, para vocês terem uma ideia, representantes das mais diversas instituições, do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, da Ancine, da Biblioteca Nacional, da Biblioteca da Universidade de Brasília, da Unesco, da Cinemateca Brasileira, do Sesc São Paulo, do Sebrae Nacional, da TV Brasil Rádio Brás, do Plano Nacional de Livre Leitura, de várias fundações privadas, tais como Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles, Fundação Vitor Tivita, Fundação Telefônica, Fundação Padre Anchieta, Fundação Roberto Marinho, Fundação IOSP, Instituto Cultural Brasil. Algumas das pessoas estão acompanhando pela internet e também nos pontos de videoconferência que a gente instalou em Brasília e no Rio de Janeiro. A gente também tem empresas que têm um investimento importante em cultura e uma participação, um protagonismo importante em cultura, como a Rede Globo, Petrobras, Editora Abril. E contamos com a presença de vários especialistas em tecnologia e ciência da informação, do IBICT, da Bireme, da Sociedade Softechs, da empresa Calandra, da empresa EduWeb e da FAPESP, assim como representantes de comunidades acadêmicas da PUC do Rio, da Unicamp e da USP, e representantes de sites como o Projeto Portinari, o Projeto Porta Curtas, o Projeto Museu da Pessoa, da BIVIRT, da Escola do Futuro da USP, e o Projeto Tom Jubim. Eu não conheço todos pessoalmente, quer dizer, pude ser apresentado a alguns que eu não conheci ainda, eu espero conhecê-los até o final do evento, a todos. Mas eu espero que essa oportunidade e outras sejam importantes para fortalecer nossos antigos relacionamentos e também construir novos elos entre pessoas e instituições. E para discutir esse tema que nos une aqui. Eu vou botar na tela, eu vou usar muito poucas transparências, porque, na verdade, as discussões vão ser dadas nos grupos de trabalho e a gente vai ter uma dinâmica própria em que os grupos de trabalho vão discutir. Primeiro, os panelistas vão fazer suas apresentações para provocar os temas e depois, na parte da tarde, os grupos de trabalho vão fazer as discussões especificamente. Mas eu só quero, vamos dizer, para esquentar o debate, apresentar umas poucas, uma transparência em que eu vou procurar tematizar algumas coisas que a gente considera relevantes. Quais foram as motivações que nos nortearam a fazer esse programa de conteúdo no Comitê Gestor? Eu vou me fixar praticamente na primeira, essa de aumentar, organizar e universalizar a disponibilização de conteúdos digitais de qualidade em língua portuguesa na internet. A gente pode fazer várias reflexões sobre essa motivação, embora conteúdos relevantes na nossa cultura não estejam sequer digitalizados. Materiais importantes já estão em formato digital, porém escondidos, DVDs e CDs nas gavetas. Materiais importantes estão em sites isolados e armazenados, mas escondidos informações escondidas em bancos de dados pouco acessíveis e difícil descoberta. Isso ocorre por vários motivos. Muitos conteúdos não estão catalogados ou estão catalogados de forma primitiva. Conteúdos não estão acompanhados das necessárias inscrições. Muito material está acessível somente para usuários de um determinado site ou serviço, e temos muito pouca divulgação do que existe. Quer dizer, nós temos várias situações. Uma situação de materiais muito ricos que sequer estão digitalizados e uma situação de materiais importantes que estão digitalizados e não estão online, ou estão online, mas estão pouco acessíveis, estão acessíveis só para quem se loga em um determinado serviço, não são encontráveis pelos procuradores, enfim. A gente tem muita informação dispersa, pouco organizada e que nos dá até a impressão de que talvez tenha menos conteúdo em língua portuguesa do que realmente existe. Olhando para a mesma frase, a gente deve discutir o que a gente entende por qualidade. A gente não está falando, nesse momento, somente de arte e cultura, dito erudita, porque a gente precisa levar em consideração as importantes manifestações de cultura popular, diversificada e plural. A gente não está falando somente aqui das manifestações artísticas, embora nesse primeiro recorte, nesse evento, tenhamos tantos representantes ligados ao audiovisual e às artes. Nós temos que considerar como conteúdos nesse projeto, no médio prazo, também os conteúdos de empreendedorismo, história de vida, culinária, produção jornalística e difusão científica, entre tantos. Ainda sobre a questão da qualidade da frase na tela, nós não queremos valorizar somente o que ganhou reconhecimento do passado, mas principalmente dar valor e espaço à cultura contemporânea, que muitas vezes é nasce digital. Tanto nos grandes centros, quanto nas regiões periféricas, em comunidades que muito recentemente vêm sendo incluídas digitalmente e sendo capacitadas para se tornarem protagonistas do fazer cultural. Refletindo ainda a frase do quadro sobre língua portuguesa, gostaríamos que na oportunidade desse projeto pudesse ter visibilidade e acesso a conteúdos lusófonos dos demais países de língua portuguesa. Infelizmente, nesse evento presencial de hoje, nós não temos representantes de outros países lusófonos, mas a gente está articulando tanto com o Ministério das Relações Exteriores quanto com a própria Unesco e com a FCCN de Portugal, que é a contraparte do Comitê Gestor que cuida lá do ponto PT, que essa discussão relacionada a conteúdo digital na língua portuguesa tenha, logo que possível, a participação dos atores e protagonistas que são responsáveis por conteúdos digitais em língua portuguesa nos outros países. As conexões com os países que compartilham nossa língua são desde o início uma das nossas metas, pois é importante e possível promover um maior diálogo entre nossas culturas através da internet. Mais uma vez, insistindo sobre o tema da qualidade, é a própria natureza da internet a possibilidade de cooperação em rede e coleta de processos coletivos de criação, contribuição dos protagonistas, sejam produtores de cultura, professores ou alunos. Quando buscamos qualidade, temos que pensar nesse efeito de rede que é uma capacidade tão natural da internet. Para terminar a discussão dessa frase primeira, deve se perguntar para quem dirigimos essas nossas iniciativas. Desde o início, esse grupo tem pensado no uso e implicações desse projeto de conteúdos digitais na educação da nossa juventude. Está em curso no governo federal um projeto de acesso à internet em banda larga a mais de 140 mil escolas até o final do mandato do presidente Lula. A gente não deseja nem pretende avançar aqui no termo da educação à distância, que seria uma matéria rica para outros seminários. Mas a gente está certo que para fazer a inclusão digital, devemos investir de forma pesada nos conteúdos, pois, senão faremos a inclusão somente parcial. A gente não pode fazer a inclusão para que nossos jovens naveguem tão somente nos Orkuts, na Disney, no Second Life, no MSN, no Par Perfeito, em tantos outros serviços, que embora comunidade de serviços com sites e conteúdos interessantes, a gente deve procurar oferecer muito mais opções de conteúdo em língua portuguesa que fortaleçam a identidade nacional e nossa cooperação com os países que compartilham nossa língua. Nós vimos que uma única motivação, um pouco esmiuçada, é a primeira, pode dar margem a muita discussão. E esses temas serão discutidos em profundidade no grupo de trabalho de acervos que se reunirá na sala do sétimo andar após o nosso almoço. Para estimular a discussão desse grupo, a gente formulou alguns temas a serem discutidos, que eu vou colocar aqui na tela, que seria de como é que a gente mapeia os conteúdos existentes online, não online, como é que a gente traz para a internet a produção cultural viva, como é que a gente promove a produção contemporânea que já nasce digital, como é que a gente pode facilitar e estimular o uso e o reuso das informações, como é que a gente integra as informações com informações de outros países lusófonos, como é que a gente, quais são as barreiras e dificuldades para digitalizar, indexar, armazenar, disponibilizar e difundir esses conteúdos. Outro tema relevante já levantado para o grupo de acervos é o da propriedade intelectual e dos modelos de negócio, possíveis de serem implementados mesmo conteúdos de que tenham direitos autorais a partir das iniciativas discutidas nesse evento. Para discutir esses temas, teremos um painel específico e um grupo de trabalho que funcionará após o almoço, numa sala designada aqui no sexto andar. Né? As questões propostas para esse grupo foram as seguintes. A questão da adoção do Creative Commons, que vamos ter um painel específico sobre esse tema. A questão dos ativos com direitos de propriedade intelectual, a questão de como a gente estimular ter mais conteúdo livre na internet. Esse projeto não é um projeto que visa somente aos conteúdos do domínio público. É natural que a gente não possa excluir os conteúdos que têm propriedade intelectual. Mas a gente tem que discutir nesse grupo, pretende discutir no bojo dessa discussão, como é que esses conteúdos que não sejam livres, eles podem se articular num projeto e podem fazer com que até novos modelos de negócio sejam criados. Uma outra coisa, um ponto importante que esse grupo deve discutir, de que forma políticas públicas podem estimular que conteúdos com propriedade intelectual possam vir em todo ou em parte para o domínio público ou conhecimento compartilhado. Por último, mas não menos importante, tem que citar as discussões relacionadas à tecnologia e à ciência da informação, que tem um papel fundamental para endereçar os temas discutidos pelos grupos de acervo e propriedade intelectual. Embora a tecnologia e a ciência da informação sejam um meio para atingirmos o objetivo do projeto, elas são fundamentais para a implementação dos projetos. E com certeza é necessária a melhor técnica, conhecimento e talento para fazer frente aos desafios que se colocam. Eu gostaria de fazer aqui um parênteses, antes que se apresente os temas a serem expostos pelos nossos panelistas, e mais tarde discutiremos no grupo que se reunirá aqui nessa sala após o almoço. Nesse ambiente que vivemos de convergência tecnológica, não importa tanto a camada de infraestrutura, que provê o acesso em banda larga, que pode ser feito em Wi-Fi, WiMAX, satélite, cabo, fibra, não interessa. Essa é, com certeza, a indústria de infraestrutura é uma indústria inovadora, mas cada vez mais comoditizada e de capital intensivo, principalmente multinacional. É na camada de software e de serviços, de tecnologia e ciência da informação, que estão sendo criadas grandes possibilidades de desenvolvimento de fronteira. O Brasil e suas empresas pesquisadores, mesmo que atrasados ainda em relação a outros países em desenvolvimento, como, por exemplo, a Índia e a Israel, não podem perder esse bonde estratégico para a economia presente e futura. Devemos, nesse projeto, sem sermos xenófobos nem xiitas, privilegiar a produção nacional de conhecimento em software, tecnologia e ciência da informação. Já dito as estratégias de portadores de futuro pelo governo federal, através da PICT, e manifestações veementes, recentes, inclusive, do MCT, do MDIC e dos seus agentes BNDES e FINEP, já desde a metade do mandato do presidente Lula. Mas, infelizmente, nós estamos assistindo à constante desnacionalização de nossa indústria TI, que hoje é responsável por menos de 20% do nosso próprio mercado e que tem pouca inserção internacional. Nós precisamos usar esse projeto projetos como esse, para fazer com que as prioridades colocadas no discurso e no papel se tornem prioridade de fato e que efetivamente tenhamos políticas públicas de desenvolvimento nas áreas de TI nacionais. O que refiro à indústria de tecnologia nacional também pode ser observado de forma análoga ao setor de pesquisa de nossas universidades, para exemplificar, como um caso recente, com menos de 50 milhões de reais, as universidades brasileiras conseguiram fazer importantes desenvolvimentos para o modelo TV digital. Como, por exemplo, o projeto de Middle Ginga. Mas, infelizmente, as nossas universidades se veem ainda arriscadas a estarem alijadas do processo de pressões poderosas de mercado. Mas esse também já é outro assunto. O talento dos pesquisadores brasileiros precisa ser provocado para nos ajudar na construção desse projeto de conteúdos em língua portuguesa. Vamos finalmente, aos temas propostos para o Grupo Tecnologia. A gente vai discutir lá os padrões emergentes de metadados de tratamento de informação na área cultural. A questão de padrões é fundamental. A questão de que muita informação que está na internet não tem metadados, não está classificada, é possível ser marcada e tagueada pelo próprio usuário, a chamada folksonomy, em contraste à taxonomia, né? A questão de discussão dos padrões para arquivos abertos, que vai ser motivo de um painel aqui antes, do próprio grupo de trabalho, a questão da própria infraestrutura de servidores necessária para ampliar o acesso e o conteúdo, a quantidade de conteúdo em língua portuguesa, a questão do aprofundamento da busca para que a gente consiga ver nessa web profunda onde estão os conteúdos digitais de língua portuguesa mais do que a gente vê hoje com os mecanismos de busca convencionais, a questão de protagonismo do usuário, participação do usuário como gerador do conhecimento, né? A questão de facilitação de reuso de conteúdos, a questão da permanência de endereços. Numa discussão no MEC, a gente estava vendo lá que um pouco da preocupação de que quando você tem os acervos todos distribuídos e apontando para aquelas instituições que se muda um servidor, o link pode ficar quebrado. Então, existem algumas tecnologias que dão conta de criar camadas lógicas para que se houver uma mudança onde está a base de dados, onde está o conteúdo na instituição que está oferecendo o conteúdo pela internet, não haja uma quebra da informação ou quebra do link. Esse é um tema que provavelmente vai ser discutido, está sendo pedido que se discuta no grupo de tecnologia. E também discutimos as formas heterogêneas que são praticadas a catalogação e a indexação. Bom, isso é o que eu tinha a dizer para estimular o princípio das nossas discussões, que eu tenho certeza serão profícuas, e passamos agora a palavra aos nossos panelistas. terá sua experiência sobre cada um dos eixos temáticos do evento e na parte da tarde, após o almoço, aos grupos de trabalho que será seguido da sessão de encerramento, onde os relatores dos grupos terão suas principais conclusões da discussão. Eu aproveito para informar que a gente está transmitindo esse encontro via teleconferência, tanto na sala do RNP do Rio de Janeiro quanto na sala do RNP de Brasília. Estamos fazendo a transmissão pela internet, através do próprio site do CG. As sessões públicas estão todas sendo transmitidas via internet. O endereço é www.cgi.br. E que a gente já tem um ambiente online disponível, nesse endereço que está na tela, que é cgconteudocgi.br, que está aberto a todos os participantes e que a gente estimule que participe mesmo terminado, principalmente terminada a discussão. As nossas discussões não terminam hoje, continuam online e nosso próximo encontro presencial no dia 2 de agosto. Eu gostaria agora, finalmente, de agradecer a cooperação do IPSO, do Instituto IPSO, que nos ajudou na organização desse evento, especialmente ao trabalho de moderação que vai ser feita pelos consultores Carlos Seabra, Renate Landeshoff e Sérgio Storck. Assim como quero agradecer o apoio dos meus colegas conselheiros do Comitê Gestor, em especial o nosso coordenador Augusto Cadeira do NCT e a equipe do NIC-BR, braço executivo do CGI, em especial o professor Almuti Glaser e a equipe de Carolina Dalvo e Marina Balboni. Bom, então é isso. Muito obrigado. Vamos então aos painéis. Pois não. Sim, ela vai ser em paralelo a partir do almoço, a partir de uma hora depois do almoço, e depois a gente vai os relatores vêm para uma sessão plenária que vão ser apresentadas as conclusões e naturalmente as pessoas do grupo vão poder contribuir, fazer alguma observação, e isso vai para a internet e a gente continua discutindo. Bom, então eu convido agora, por favor, o Nelson para poder falar alguma palavra, que ele está comigo desde o começo aí no grupo de conteúdos e uma colaboração super importante e uma força muito grande.
Acho que o Henrique já deu o recado do grupo. Eu só queria saudar a todos e dizer que a gente tem uma expectativa muito grande do que nós vamos construir até agosto, para orientar os trabalhos de desenvolvimento de conteúdo que o Comitê Gestor possa apoiar. Nós estamos visando muito uma internet que cresça sempre, que seja rica e que tenha a cara do país. Então, aqui tem um conjunto de atores muito importante para a gente chegar nesse objetivo. E eu fico muito feliz de poder trabalhar aqui com vocês hoje. Então é isso. Vamos aos painéis. Muito obrigado.